Saúde e Bem-Estar, que nesta manhã fala de um assunto que já é considerado uma epidemia. Falamos aqui do cigarro eletrônico, que foi criado para que as pessoas parassem de fumar ou de utilizar o cigarro convencional, responsável por boa parte do câncer do pulmão, estômago e também da garganta. Só que o cigarro eletrônico, gente, está causando outras patologias pulmonares, o que vem preocupando demais a área médica no Brasil e também no mundo. Contato agora com Passo Fundo, doutora Rita de Cássia do Rosário Nunes. Doutora, que situação? Tudo bem contigo? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite. Pois então, né? É um problema, principalmente por causa da faixa etária, né? Porque as crianças, os adolescentes, eles acham que por ser menos danoso e não vai ter nenhum problema, e eles estão usando com frequência tanto cigarro eletrônico como aquele narguilé, que é o que fuma pela água, assim, né, com as mangueirinhas. Então, e é tão danoso quanto, né, ou até mais. Porque agora nós temos, na última sexta-feira, nós tivemos uma publicação no New England Journal of Medicine, que é uma das principais publicações médicas, no mundo, né? E essa publicação mostrou um relato de mais de 50 casos de uma doença nova relacionada ao uso do cigarro eletrônico. E a média de idade dos usuários foi de 19 anos. Então, isso é realmente muito preocupante. Nos Estados Unidos, alguns estados até já baniram o uso do cigarro eletrônico, né? Porque essa doença, chamada doença misteriosa, já teve 6 casos de morte, né, confirmada pelo uso do cigarro eletrônico nos últimos 90 dias antes do evento.
Então, na verdade, não se sabe que tipo de patologia, doutora?
Ainda, porque como o cigarro eletrônico ele é relativamente novo, a gente ainda não sabe o que exatamente que está causando essas alterações. São como se fosse uma pneumonia difusa, né, que compromete praticamente todo o pulmão, e o indivíduo ele não consegue capturar o oxigênio, não consegue colocar o oxigênio no sangue e acaba tendo que ir para uma CTI, receber ventilação mecânica. E algumas vezes ele não sai, ele entra em insuficiência respiratória aguda, grave, né? E não, como não se sabe a causa, não se sabe ainda como tratar. O que tem se utilizado são antibióticos, que não funcionam, né? Pensando numa possível contaminação, porque o cigarro eletrônico, ele também é num líquido, né? Então, pensando em alguma contaminação, se tentou utilizar antifúngicos, se tentou utilizar antibióticos, não tiveram sucesso, não foi identificado também um fator nem viral, nem bacteriano, nem fúngico, e o que se está usando com relativo sucesso é o corticoide, né? Mas que talvez não seja o melhor tratamento ainda para essa doença, que, como a gente ainda não sabe por que ela está acontecendo, é tentativa e erro.
E até porque, doutora Rita, tudo que é novo sempre desperta curiosidade, né?
Sim, sim. E houveram alguns estudos sobre o cigarro eletrônico no passado, demonstrando que ele seria isento de riscos. No entanto, esses trabalhos, esses estudos, eles foram patrocinados pela indústria que produz o cigarro eletrônico, né? Então, há um conflito de interesses muito importante nesses estudos. E quanto que eles são confiáveis? E esses estudos eles foram realizados em indivíduos mais velhos também. Porque o que acontece algumas vezes é que, como os adolescentes, eles fumam escondido dos pais, né? Eles podem pegar assim, alguma marca mais barata, com menos confiabilidade, com menos vigilância, né? E acabar realmente pegando algum produto de má qualidade, porque esses cigarros eletrônicos eles têm conservantes, eles têm diversas substâncias que são tóxicas para o organismo, sabidamente tóxicas para o organismo, né? Mas o cigarro normal também tem, e todo mundo sabe, todo mundo continua fumando, né? E o cigarro eletrônico ele pode não ter algumas das substâncias tóxicas que tem no cigarro convencional, mas ele tem outras, E essas outras ainda têm efeitos desconhecidos no nosso organismo.
Doutora Rita, por aqui algum caso já identificado ou não?
Do meu conhecimento, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, ainda não. Né? O que os casos relatados, eles são a maioria deles nos Estados Unidos, né? E lá, como eu disse, alguns estados americanos estão banindo o uso do cigarro eletrônico.
Mas certamente por aqui também se fuma, né?
Ah, sim, por aqui também se fuma o cigarro eletrônico. Mas eu acredito que, como ele, aqui no Brasil, ele ainda não está tão disseminado, até por uma questão de custos.
Muito caro?
Ele é mais caro do que cigarro convencional, né?
Fica o alerta, então, para os pais, né, que já que envolve adolescentes, né, doutora?
Uhum.
Qual seria a dica da senhora para eles?
Eu acho que sempre a conversa, né? Sempre a conversa, sempre... E o exemplo também. Porque se os pais fumam, é muito difícil dizer para o filho não fumar. Né? Então, um exemplo dos adultos não fumarem e também a conversa. Da mesma maneira que se conversa sobre drogas, da mesma maneira que se conversa sobre álcool, se falar também sobre o cigarro. Lá no comecinho, eu citei o narguilé, né? Uma hora de narguilé equivale ao uso de 100 cigarros normais. Então, isso também é um alerta para os pais, porque daí faz uma porque o narguilé, o aparelho, ele é caro. Então, o adolescente que comprou, ele comprou com o auxílio dos pais, né? E aí os pais compram e fazem aquela reunião ali em casa, vem 4 ou 5 adolescentes ali para fumar o narguilé, bonitinho, diferente, né? Mas uma hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Então, assim, é um dano muito potencializado. A conversa, eu acredito muito mais na conversa do que na proibição, né? E também o exemplo. Sem exemplo, nada do que se fale vai funcionar. Na verdade, o adolescente, ele está fragilizado, né? Ele tem muito essa questão de aceitação pelo grupo, e aí ele acaba indo na onda, né? E você ir numa festa, tá todo mundo fumando ali, e você não fumar, você é o estranho, você é o diferente. Então, aí acaba que o adolescente, ele acaba indo na onda, né? E ele, realmente, ele é um alvo do marketing, porque o cérebro dele funciona diferente, e aí o marketing, ele vai bem certinho aonde ele precisa ir para conseguir a adesão desse adolescente àquilo que eles estão vendendo, né? Tem algumas lojas que tem um perfume próprio que induz a compra, né? Isso já é estudo de neuromarketing, assim.
É verdade. Doutora, certamente os estudos continuam em relação às doenças novas em relação ao cigarro eletrônico, né?
Existem, lá nos Estados Unidos, eles estão evoluindo bastante nessa questão dos estudos, fazendo muita pesquisa, coletando material desse pulmão, tentando descobrir alguma célula, alguma substância química que nos dê uma pista de por que que isso está acontecendo. E, claro, uma das coisas, assim, nos Estados Unidos, 84% dos pacientes que desenvolveram essa doença usaram cigarro eletrônico não para o fumo do tabaco, né? Para fumo de outras substâncias, particularmente a maconha, né? Mas, mesmo assim, o cigarro eletrônico, ele em si, pelos outros componentes, como eu disse, os conservantes que se usa nele, é que provavelmente está acontecendo esse dano, e não pela substância fumada, não pelo tabaco ou pela maconha, mas pelos conservantes, pelos outros produtos químicos que tem.
Muito bem, conosco nessa manhã, de Passo Fundo, doutora Rita de Cássia do Rosário Nunes. Doutora, por enquanto, muito obrigado. Se Deus quiser, até uma próxima oportunidade, tá bom?
Tá certo, muito obrigada.
Muito bem, gente, nesta manhã no Saúde e Bem-Estar, falamos aqui de um assunto que já é considerado uma epidemia. Falamos aqui do cigarro eletrônico, que foi criado para que as pessoas parassem de utilizar o cigarro convencional, responsável aí por boa parte do câncer do pulmão, estômago e garganta. Só que o cigarro eletrônico, gente, está causando outras patologias pulmonares, o que vem preocupando muito a área médica no Brasil e também no mundo. Aqui no Temática, com você, em mais um Saúde e Bem-Estar.